Bom, muito boa tarde aos elementos da direção do agrupamento de escolas de Algoz. Nós recebemos a carta que, melhor dito, a mensagem que me enviaram. Enfim, não é muito habitual nós recebermos agrupamento de escolas, mas achei muito interessante e achamos interessante o projeto educativo que desenvolvem. E, portanto, entendi que deviam ser recebidos em audiência com o plenário da Comissão. E, portanto, o melhor é dar-vos diretamente a palavra, portanto, só informar a Comissão que estão presentes Carlos José Dias Ferreira da Silva, Hugo Manuel da Cruz Almeida, Manuel António Guedes da Costa e Margarida Maria Carrasco Pires, todos da Direção do Agrupamento de Escolas, professores da Direção do Agrupamento de Escolas de Algoz, no Algarve. Tem a palavra. Só para perceber, portanto, 10 minutos para a apresentação inicial, depois cada grupo terá 3 minutos para formular comentários, perguntas, observações e depois 10 minutos para responder. Muito obrigado.
Muito boa tarde. Boa tarde por nos terem recebido. Pensámos que o nosso contributo aqui, como uma boa prática, era importante trazer esta comissão. E foi nesse sentido que tivemos a iniciativa de nos propor a ser recebidos e queremos agradecer. Vamos aqui tentar transmitir-vos a vocês uma prática de autonomia que nos foi concedida desde 2007. Vamos tentar fazer a parte mais sucinta, deixamos ficar depois alguns documentos para os grupos parlamentares e para o Sr. Presidente poder distribuir pelos colegas, de forma que possam ter informação mais detalhada sobre o agrupamento. Sendo assim, este agrupamento é um agrupamento que situa-se no Algarve, mais ou menos da região interior do Algarve. Isto está referenciado como um agrupamento suburbano, mas na realidade ele é um agrupamento rural, porque ele encontra-se a 10 minutos de todos os centros importantes, como Silves ou como Albufeira, mas não há transportes públicos para lá chegar. Quer dizer que os nossos alunos estão a 10 minutos de automóvel, mas não têm autonomia para conseguir chegar aos centros de cultura, digamos assim, e de informação que existem, portanto, o que era o limite do Barnós. Deixe-se ficar ali as coordenadas da GPS, se quiserem fazer o forno e visitar, temos muito gosto. Caracterização do agrupamento. É um agrupamento relativamente pequeno, como a EB23. Mais uma unidade. Aqui não se vê. Peço desculpa. O que queríamos referir aqui é que temos 50% de alunos que são abrangidos pela ação social escolar. Temos um carro de educação e famílias que têm empregos sazonais ligados ao turismo, portanto, as famílias variam muito os seus locais de emprego. E 50% das pessoas são contratados e são oriundos de outras regiões, querendo eu dizer que, portanto, não temos raízes culturais, não tem raízes culturais com aquela zona do Algarve. Esta unidade educativa do Algoz tem 8 turmas na EB1, 4 grupos no Jardim de Infância. A Tunes tem 4 turmas na EB1, 2 grupos no Jardim de Infância. E depois temos a EB23, constituída da seguinte maneira, com 3 turmas, mais ou menos por cada ciclo de cada ano de escolaridade, uma turma de CEFs e temos ainda uma unidade estruturada de ensino especializado de autismo. A população escolar, e penso que este estado aqui é importante até para vós, porque mostra a sensibilidade do Algarve e esta questão de abandono. Nós, de setembro para hoje, perdemos aproximadamente quase 100 alunos relativamente ao ano passado, famílias que faltam para as suas terras e que estão a emigrar. Portanto, há realmente uma saída muito grande de população daquela região. O nosso rácio aluno tem vindo a aumentar, neste momento situa-se entre 9.3. Esta é a constituição do pessoal docente, portanto, nós somos de 70 e tal professores, 44 não-docentes, neste momento não existem tarefas desde 2010. E aqui tem uma questão que eu penso que é importante, que é, mesmo o número de alunos, sendo da ordem de 50% de alunos subsidiados, efetuámos um estudo há 2 anos e conseguimos garantir neste momento que este não tem efeito nenhum no sucesso dos alunos. O que quer dizer que, no nosso caso, no nosso caso concreto, os alunos serem subsidiados, portanto, por virem de famílias desfavorecidas, não tem efeitos nenhum nos resultados académicos que eles têm. Nós temos contrato de autonomia e organizamos de forma diferente, temos, portanto, um conselho geral, igual outras escolas, a direção, o conselho pedagógico e o conselho administrativo. E depois aqui aparece a primeira diferença. Temos um conselho da comunidade educativa, onde é constituído pelos presidentes junto à freguesia, pela associação de pais e pela autarquia, Este órgão é um órgão logístico, digamos assim, consegue fugir àquela burocracia toda dos ofícios para lá, ofícios para cá, permitindo assim uma resposta imediata a problemas simples, como por exemplo o trânsito dos miúdos, a forma como os miúdos devem dirigir e para a escola ou as escolas, questões de segurança imediatas da população. Temos depois um conselho de delegados de turma, onde os alunos são ouvidos. Este órgão é muitíssimo importante, porque é a opinião dos alunos, é um órgão consultivo da direção. E temos também um conselho de representantes de encarregados de educação, que também é um órgão consultivo da direção. Esta prática existe também noutras escolas, só que na nossa existe de forma formal, é um órgão formalizado. Depois temos uma coordenação de unidade educativa, que a unidade educativa tem um coordenador. Temos depois um conselho de articulação curricular que se esforça por criar um processo de articulação curricular e de sequencialidade pedagógica. Isto é, para nós é muitíssimo importante o que os meninos começam a aprender relativamente ao pré-escolar e essa continuidade até depois ao nono ano, de uma forma organizada e sequencializada, ainda por cima adaptada aos níveis etários que eles têm. Temos departamentos curriculares por força da lei e temos departamentos pedagógicos onde se trata realmente só de coisas pedagógicas. Depois temos outro órgão que é o órgão dos coordenadores de ciclo. Bom, relativamente ao contrato de autonomia, eu estou a falar um bocado depressa por causa aqui do tempo, se alguém tiver uma dúvida, por favor. Qual foi a nossa intenção de optar pelo contrato de autonomia? Porque queríamos realmente ter competências próprias, e competências próprias em todos os domínios da administração escolar, estratégico, pedagógico, administrativo, financeiro, patrimonial, organizacional, gestão curricular e recursos humanos. E somos realmente, comparativamente aos 22 contratos de autonomia, o único agrupamento, o único contrato onde conseguimos abranger todas estas áreas. Tivemos a preocupação de conseguir abranger todas estas áreas de forma a conseguir contratualizar para nós alguma autonomia. Depois, era evidente também, queríamos atingir níveis de qualidade e de eficácia educativa, tornando referência no Conselho, e fôssemos realmente uma organização que defendesse os interesses do Serviço Público de Educação com qualidade e com excelência. Objetivos: aumentar a eficácia e eficiência, aumentar a qualidade do serviço de publicação e constituir-se como escola de referência no Algarve. Penso neste momento, 6 anos depois, que estes objetivos foram realmente conseguidos. Aliás, isso prova-se pelos relatórios da inspeção da avaliação externa em novembro, em que atingimos muito bom em 2 parâmetros e um bom no último parâmetro. Aumentar a eficiência e eficácia, como diminuindo o excesso escolar, diminuindo o abandono escolar e diminuindo o custo do aluno. Essas foram os 3 os parâmetros que nós criámos para podermos aumentar eficiência e eficácia. Na qualidade de serviço de publicação, que era um fator bastante importante para nós, como é que fizemos? Criámos o agrupamento em uma prova global, desde o primeiro ano do primeiro ciclo, isto é, do primeiro ciclo ao nono ano, todos os alunos fazem uma prova global. Esta prova global contribui para a melhoria da maior igualdade da avaliação de aprendizagens, fornece aos alunos competências emocionais em situações de avaliação global, para as situações de exame, isto é, todos os nossos miúdos neste momento estão preparados para situações de stress e de exame, porque fazem isto de uma forma natural desde o primeiro ano, evidentemente com provas adaptadas ao nível etário que eles têm. Estas provas têm efeito entre os 25% e 30% da nota final de exame, portanto não são notas eliminatórias. Os critérios de progressão e retenção. Os critérios de retenção e progressão no agrupamento de escolas do Algoz são mais apertados, isto é, enquanto os alunos passam com 3 negativas no resto do país, eles aqui chumam com 2 negativas. Isto é uma questão que foi logo negociada com a comunidade escolar toda e com a comunidade educativa, e que ao princípio foi um bocado difícil chegarmos a um consenso, mas depois percebeu-se que, se todos os apoios que eram dados à posteriori irão ver agora a seguir, fazia sentido também que, digamos, os critérios de retenção fossem maiores. As equipes pedagógicas, foram criadas equipes pedagógicas para a escolaridade. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que um professor de matemática de 7º ano é o professor de matemática de todas as turmas de 7º ano. Quer dizer, não tem professores melhores ou piores. Um professor pega no 7º ano, leva os alunos todos. Tem todos, e estamos aqui neste momento a falar de uma questão de equidade e de igualdade, perante tudo é oferecido a mesma coisa a todos os miúdos de 7º ano. A mesma qualidade de docência, se queremos assim entender. Cumprimento integral das aulas previstas. Isto é, nós definimos um volume de formação, mas foram definidas um determinado número de aulas previstas, e essas aulas são efetivamente dadas. Quero dizer o seguinte, que criámos entre nós, como temos o Conselho de Ano, e as equipes pedagógicas de escolaridade, temos possibilidade de ir trocando as aulas, não temos aulas de substituição. No agrupamento de escolas, as aulas são efetivamente dadas, não temos, se faltar um professor, não vamos ter uma aula dada sobre palavras cruzadas ou outros ou qualquer. As aulas são efetivamente dadas, os tempos são efetivamente académicos. Bom, avançámos com tempos letivos de 60 minutos, estamos a trabalhar com tempos letivos de 60 minutos desde 2007, achámos que era um tempo mais correto, porque nos 45 minutos fizemos um estudo sobre isso e detectámos que as aulas efetivamente dadas, o tempo de aula efetivamente, andava na ordem dos 32 minutos. Nos 45. Pensamos assim, que os 60 minutos conseguimos cumprir. A nossa ideia também nos 60 minutos era conseguir fazer uma coisa que depois acabou o Ministério por fazer mais tarde, que era termos mais tempo para ter aulas de matemática e português. Consideramos nós que a matemática e o português era mais fácil termos melhor sucesso se treinássemos mais. Portanto, deveríamos ter aulas de matemática e português mais vezes por semana. E foi a forma que encontramos para conseguir fazer uma distribuição equilibrada na área curricular. Este conceito do sucesso pleno, que era um conceito que nós introduzimos, que era um conceito que tinha a ver com, simples, que era, não faz sentido os miúdos passarem chumbados a uma disciplina. Os miúdos habituavam-se desde mais novos a gerir, a sua vida académica, ok, eu posso chumbar esta, não abandono esta disciplina, as próprias famílias abandonavam, bom, filho, não tem problema, não falas inglês, não faz mal, falas, ficas para outra coisa, ou não tens jeito de educação física, não. O conceito aqui é que eles conseguissem ter sucesso a todas as disciplinas. Era importante que os miúdos percebessem que o nosso currículo estava todo organizado de uma forma global, com o conhecimento estruturado de uma forma global, que não faria sentido que eles conseguissem ter sucesso a todas as disciplinas, até para que se esforçassem, tivessem esforço e até abrir o próprio, no fundo, conseguissem atingir em todas as disciplinas. Bom, depois apostámos na articulação e na consolidação da aprendizagem, fizemos uma gestão do currículo, de maneira a conseguir encontrar conteúdos que fossem sequenciais. Nós tentámos na leitura do currículo que em alguns casos, por exemplo, uma tomada matéria tratava-se no quarto ano e depois só tratava no sexto, ou tratava-se no terceiro ano e talvez no sexto. Não fazia sentido. Fazia sentido é que eles fossem adaptados aos níveis atuais das crianças e que esse conceito fosse crescendo, do seu ponto de vista cognitivo e de conhecimento, à medida do crescimento da própria criança. E foi isso que nós fizemos. A partir daí foi criado um perfil do aluno em que as famílias sabem perfeitamente o que é que a escola espera dos alunos. Isto é, nós temos, neste momento temos capacidade de dizer às famílias, temos um documento elaborado, dizer, não, o aluno quando chegar aqui ao sexto ano, deverá ter este tipo de conhecimento assim e assim. Portanto, as famílias sabem o que é que os miúdos estão a aprender e têm conhecimento daquilo que a escola está a fazer. Depois fizemos um reajustamento curricular que foi feito desta maneira. Reforço da prática da psicomotricidade, logo no pré-escolar. Os alunos no pré-escolar têm aulas de psicomotricidade com um professor de educação física. Reforço da expressão físico-motora, logo no primeiro ciclo, dado por professores de educação física, não em coadjuvação, mas em par pedagógica. É um conceito que é importante e é diferente da coadjuvação. A coadjuvação, eu estou-te a ajudar, em par pedagógica, estamos a trabalhar em coletivo. No reforço da expressão artística, com a expressão plástica a partir do pré-escolar, neste momento temos alunos do pré-escolar que estão a trabalhar artistas como Matisse, por exemplo, conhecem a paleta de cores e trabalham a paleta de cores de artistas plásticos contemporâneos. Como sabe, isto é importante para o desenvolvimento cognitivo deles e até para o desenvolvimento da estética e da própria sensibilidade das crianças. Mantemos expressão plástica e expressão musical no primeiro ciclo, em par pedagógico, não em AEX, em par pedagógico. E introduzimos uma disciplina de arte no terceiro ciclo, com modos mostrais que vai desde a escultura à pintura até à fotografia. Reforço da língua portuguesa da matemática. No primeiro ciclo, com aplicação do Plano Nacional de Leitura e do Plano da Matemática. No segundo ciclo, com 5 horas semanais, desde 2007, que o Ministério da Educação adotou, no último ano, esta medida, sob o ponto de vista nacional. E peço desculpa, está a falar depressa. Reforço da atividade experimental na área do estudo do meio. No primeiro ciclo, com professores de Ciências de Natureza do segundo e terceiro ciclo, que fazem experiências conforme a sua área de especialização, junto com os miúdos mais novos no primeiro ciclo, em par pedagógico. Aprendizagem do inglês desde o primeiro ciclo, no primeiro ano, uma aprendizagem já racional, portanto o currículo do inglês está preparado já desde o primeiro ano. E depois temos aqui uma situação que pensamos que é muito importante, que tem a ver com a questão regional. Nós consideramos que no Algarve, quem não fala duas línguas estrangeiras e não sabe minimamente a informática, fica limitado, sob o ponto de vista da concorrência de emprego, então introduzimos uma segunda língua estrangeira. Somos a única escola do país que oferece uma segunda língua estrangeira obrigatória desde o quinto ano. No nosso caso é o espanhol, escolha das famílias, as famílias que escolhem o espanhol, portanto os nossos alunos têm duas línguas estrangeiras a partir do quinto ano, obrigatórias. A aprendizagem das TIC e da informática é também feita obrigatória a partir do primeiro ano do primeiro ciclo, não em AEX, também com professores de informática que vão às escolas do primeiro ciclo e trabalham para pedagógicos, os professores do primeiro ciclo. Reforço de atividades experimentais na área das ciências e da física naturais no terceiro ciclo, por desdobramento das turmas. E agora vamos para os resultados. Nesta questão dos resultados, as taxas de transição que vos queria mostrar são estas. O importante das taxas de transição não é realmente o número que está ali alcançado. O que queremos chamar a atenção das taxas de transição é que elas se mantêm constantes ao longo dos anos, desde 2006, 2007 até agora. O que quer dizer que, independentemente do grupo de alunos que nos vem seguindo, ou das cortes, como quiserem chamar, nós temos conseguido chegar a todos os alunos. Há aqui um conceito de equidade. Independentemente se temos meninos com mais facilidades ou menos facilidades nos anos que vão entrando, nós temos conseguido chegar a todos. E essa prova que aquela linha é uma linha quase reta, digamos assim. Portanto, não temos picos, temos conseguido chegar todos os anos a todos os alunos desta forma, com taxas de transição que são realmente muito boas. No conceito de sucesso pleno, que era o conceito que eu vos falava passar a todas as disciplinas, a evolução tem sido esta. Neste momento está nos 60%. Quer dizer que 60% das escolas, de todos os alunos da escola, de segundo e terceiro ciclo neste caso, passam com todas as disciplinas, não deixam ficar disciplinas para trás. Eu penso que, sob o ponto de vista da autoestima deles, é muitíssimo importante e do próprio, da criação da sua personalidade e do esforço de trabalho que eles terão que fazer. A taxa de abandono escolar, neste momento, é residual, perfeitamente residual, sendo que as taxas de abandono escolar, as formas com que elas são calculadas, não serão, na nossa opinião, a ver muita vez com a realidade, que se eu ponho tiver 3 ou 4 famílias itinerantes, este não vai disparar, mas pronto, as regras do jogo são estas. E na avaliação externa, resultados dos exames nacionais do ano passado, relativamente à língua portuguesa, a nível nacional a média era 56.4, a nossa é 59.5. A matemática nacional era 41.7, a nossa é 52.3. Resultados de testes intermédios de quarto ano, estes últimos, feitos este ano já, a nível nacional a língua portuguesa era 66.7, a nossa é 69.4. A matemática, mesmo os testes intermédios, a nacional era 53.9, a nossa é 60%. Penso que estes resultados são significativos, deixe-me ficar o nosso endereço em mail e muito obrigado pela atenção. Estarei disponível.
Muito obrigado. Vamos passar agora às intervenções dos grupos parlamentares. Vamos seguir a ordem de dimensão, do maior para o mais pequeno. Portanto, em primeiro lugar, o PSD. Quem intervém? O Sr. Deputado Maria José Castelo Branco. 3 minutos.
Muito boa tarde. Antes de mais nada, queria agradecer a presença e principalmente por nos trazerem, portanto, um caso de sucesso e por virem satisfeitos com o vosso trabalho e dar-nos conta precisamente dos resultados que têm obtido. É sempre de louvar este aspecto e no momento em que se fala de reforçar a autonomia das escolas e que efetivamente são dadas hipóteses e criadas condições para que as escolas possam implementar a sua autonomia, que implica, logicamente, uma responsabilização pelas opções tomadas e de ter de virem nos dar conta de que, efetivamente, assumiram essa responsabilidade e que têm levado a bom porto e a prova é os resultados que têm apresentado. E, efetivamente, em termos de autonomia, a autonomia é isso mesmo, é criarem condições, deram-nos conta que fizeram alterações em termos curriculares, reforçaram, por assim dizer, os aspectos de acompanhamento dos alunos quando são detectados problemas e levando a estes resultados que também nos estão a trazer já resultados de 2012. Eu gostaria de colocar algumas questões, nomeadamente, trazem-nos, dando conta desta coerência em termos dos valores de taxas de transição. Digam-me, têm também já feita uma avaliação comparativa dos alunos, não só dos vários níveis ao longo dos anos, mas também dos mesmos alunos ao longo do seu percurso educativo, por um lado. E se já têm alguma noção, já têm resultados dos alunos que convosco fizeram o nono ano, o pós nono ano, digamos, o que tem sido o seu percurso e, portanto, se tem repercutido a ação que vocês desenvolveram junto no seu processo de ensino-aprendizagem, se já têm também consciência do que está a acontecer, se está a ter repercussões positivas ou não tanto, no seu pós-nono ano. E, por outro lado, há pouco disseram que não há aulas de substituição, que as aulas, o número de aulas previstas é sempre igual ao número de aulas dadas. Como é que fazem? É, a aula é dada compensada mais tarde, é assegurada por outro professor, mas uma vez que têm essa preocupação de ser sempre o mesmo professor, como é que fazem nesse caso? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pelo PS. Sra. Deputada Cássio Pinto, tem a palavra. Sr. Vice-Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de saudar também o diretor e todos os elementos do agrupamento aqui presentes e dizer-lhes que foi com muito agrado que assistimos à vossa explanação. E gostaríamos de enfatizar o facto de o agrupamento estar com um conjunto de inovações dentro do currículo, que me parece que são relevantes e que devemos, de facto, enfatizar as articulações todas que fazem com a comunidade, as diversas inovações, as questões da arte, da cultura, toda essa forma de vocês tratarem o currículo e de, no fundo, trabalharem para que o sucesso dos alunos da vossa comunidade tenha êxito, é relevante. Gostaria, portanto, neste contexto, de vos perguntar o seguinte, e gostaria também de referenciar, disse-o e percebeu-se aqui pela vossa exposição, que o número de alunos é de 700, em 2011, 2012, na ordem de 700 alunos, e que, no fundo, vocês inserem-se no contrato de autonomia, que têm já, deduzo que há alguns anos, gostaria de saber há quantos anos é que têm o contrato de autonomia, gostaria também de saber quando é que o vosso agrupamento foi constituído e gostaria de vos colocar algumas questões muito práticas. Os pais, com certeza, que integram o conselho pedagógico do vosso agrupamento. Portanto, se não, gostaria... Não, gostaria de saber, porque não, então, está no contrato de autonomia a não integração dos pais no vosso agrupamento. Muito bem. Então, está respondida essa questão. Gostaria de perceber também quantos professores é que na vossa projeção, decorrente desta revisão da estrutura curricular, é que poderão vir a ser dispensados no vosso agrupamento pela aplicação, se é que têm esse estudo feito, da revisão da estrutura curricular, quantas pessoas é que poderão vir a ser dispensadas, nomeadamente nas questões com as tecnologias, etc. Eu gostaria também de saber qual é a importância que vocês dão e conferem à formação cívica dentro neste vosso projeto que aqui apresentou, qual é a importância que entende que a formação cívica tem, deve ter, e se ela é relevante no contexto do vosso trabalho. Era tudo e, mais uma vez, os parabéns.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Inês António Pereira, pelo CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar os Sr. Diretores e os Srs. Professores em nome do Grupo Parlamentar do CDS. Eu queria primeiro dar os parabéns, realmente é um exemplo de sucesso e eu parece-me que uma das causas também é esta proximidade com a comunidade local. O facto de adaptarem as vossas metodologias ao público que têm. Parece-nos isso fundamental. Outra questão que não referiu, parece-me, mas que está no e-mail que nos enviaram a pedir, tem a ver com a assiduidade das pessoas, 98% e mais até. Gostava que nos explicassem como é que conseguem garantir esta taxa de assiduidade, tendo em conta que não é muito normal em outros agrupamentos. Outros níveis destes não são muito comuns, atingir níveis destes noutros agrupamentos. Gostava que nos explicassem como é que se garante esta assiduidade. Outra questão, gostava que nos explicassem melhor, quais foram os obstáculos, as dificuldades que encontraram ao longo deste processo desde 2007 até agora para desenvolverem esta autonomia. Outra questão, também falo aqui do par pedagógico, a matemática e a língua portuguesa, para terem mais aulas de práticas em relação a cada uma das matérias. Como é que isto funciona na prática, em relação aos professores, como é que os dividem, como é que funcionam as turmas nestes casos? Também em relação, se criam grupos, de alguma forma, se criam alguns grupos de alunos, temporários, transitórios, para comatar as dificuldades de cada um, se isso está implementado algum projeto nesse sentido, se com sucesso, se foi feito, se não foi, o que é que pensam desta questão? Outra questão, tem a ver com as provas globais. acham que se não tivessem estas provas globais, que valem 25% da nota, teriam taxas, notas maiores, a média seria mais elevada das notas, contribui de alguma forma para o insucesso? Gostava que respondesse a esta questão. Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Presidente. Gostaria também de cumprimentar os professores da Escola de Algoz em nome do Grupo Parlamentar do Partido Português, agradecer da disponibilidade também e do interesse demonstrado em vir a esta comissão, no sentido também de dar a conhecer o trabalho desenvolvido neste agrupamento. Naturalmente que não somos indiferentes ao resultado que aqui colocam e valorizamos também esse empenho e essa dedicação que se traduz também nestes resultados. Eu tinha algumas questões a colocar. A primeira é de que o contrato de autonomia é de 2007 a 2012 e, portanto, a minha dúvida é se já têm informação sobre a renovação do contrato para o próximo ano letivo. A minha outra questão era se por força da existência do contrato de autonomia, no reordenamento da rede, houve o cuidado de não agrupar esta escola com outra escola, por força da existência do contrato de autonomia, sendo que não sendo um contrato de autonomia ad eterno, isto também há de ter consequências do ponto de vista da organização da rede, porque o que o Governo nos diz e o que está afirmado publicamente é de que até final de 2013 todas as escolas vão estar agrupadas e que as escolas TEP e as escolas com contrato de autonomia serão ouvidas na matéria. Portanto, era também perceber qual seria a posição da escola relativamente a isto. A minha outra questão tinha a ver com os 50% de professores contratados. Nós, no âmbito do grupo de trabalho dos currículos do ensino básico e secundário, visitámos recentemente a Escola da Ponte, em que também nos foi colocado que uma das características é uma elevada percentagem de professores contratados, que é, aliás, esse um dos problemas que até se coloca para o futuro do projeto educativo naquela escola. E a minha questão era mais ou menos neste sentido, perceber se da resposta importante que estes professores dão, se são professores que têm estado na escola ao longo da existência deste contrato, ou se são professores que, por força das necessidades da oferta de escola, são colocados todos os anos, era uma questão que queria colocar, e se entendiam que era importante, até do ponto de vista da estabilidade pedagógica, estes professores, se o seu trabalho, naturalmente, que é valorizado e é importante, e também eles se sentem bem de acordo com este projeto educativo, não é? Porque eu creio que um docente que está organizado num projeto deste tipo tem também que partilhar da missão e do objetivo do projeto, se seria importante assegurar a sua efetivação ao quadro da escola, no sentido de garantir a estabilidade do projeto. A segunda questão, no sentido do primeiro ciclo e do par pedagógico, que é um bocadinho, de alguma forma criativa, dar resposta a um princípio que está consagrado na lei de bases, mas que nunca foi efetivado, sendo que é a monodocência coadjuvada e que, das suas palavras, depreendi que a leitura que faz é diferente da monodocência coadjuvada, do par pedagógico, designadamente da psicomotricidade e da educação física. Era também perceber isto. E perceber também ainda em relação, e por ter, das suas palavras, compreendemos, tem uma unidade de ensino estruturado do autismo, se no âmbito dos alunos com necessidades educativas especiais, se houve a salvaguarda destes alunos, dos alunos com adequações curriculares, não incluídos no 3 de 2008 relativamente aos exames nacionais, e se houve essa perspectiva e essa abertura, sendo que não tem acontecido assim em todas as escolas nem em todas as direções regionais, e qual é que foi a solução encontrada na escola. E, por fim, era uma pergunta um bocadinho no sentido do que o senhor deputado do Partido Socialista já tinha colocado. Se no próximo ano letivo, por força da reorganização curricular, designadamente no terceiro ciclo e no segundo ciclo, que impacto é que isto terá do ponto de vista da organização da escola? Porque, assim, à primeira vista, e vendo cerca de 800 alunos para 74 professores, permite-se, de facto, um trabalho importante, até no exemplo que deram, das aulas de substituição não serem garantidas e ser garantida o lecionamento da matéria. Mas, de facto, também isto, com um número de professores maior, dar resposta a isto é importante. No quadro do aumento do número de alunos por turma e da revisão curricular, que impacto é que isto vai ter nesta escola? Ou se, pelo contrário, não conheço no concreto, se a escola com contrato de autonomia pode, durante algum período transitório, não ver aplicada estas medidas por força da garantia do projeto educativo. Mas eu faço mais estas perguntas porque, como o projeto vai ser renovado, se é renovado com novas condições e novas cláusulas ou se estas matérias estão salvaguardadas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Drago, pelo Bloco de Esquerda, 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu também queria agradecer ao Agrupamento de Escola de Algoz vir-nos trazer aqui assim a reflexão sobre a sua experiência e sobre o seu contrato de autonomia. Eu creio que todos aqueles que fazem parte da Comissão de Educação, da Comissão Parlamentar de Educação, têm alguma curiosidade sobre a questão dos contratos de autonomia, que se transformaram quase num lugar mítico da política educativa dos últimos anos. E é verdade que, pelo menos do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, acabámos por, se calhar, procurar pouca informação e há muito que nós temos que aprender um bocadinho sobre estes 5 anos de contratos de autonomia e que avaliação é que podemos fazer deste tipo de experiências no sentido de dinamizar mais contratos de autonomia, que eu creio que são absolutamente determinantes para o futuro. Eu creio que já muitas questões aqui foram colocadas sobre a possibilidade da continuação deste modelo de autonomia, mas eu acho que para nós pensarmos este modelo que foi aplicado durante estes anos como uma possibilidade de vir a ser aplicado a outras escolas, e tomando esta ideia de que a autonomia é a capacidade das escolas se organizarem, organizarem as suas equipas e os seus profissionais em relação aos contextos onde estão e que, portanto, encontrarão respostas diferentes consoante o contexto em que estão inseridas, terão modelos de funcionamento relativamente diferentes. Um dos aspectos que nós, neste tempo político, temos estado a discutir é a questão da dimensão das escolas. Ou seja, vejo que aqui vocês organizam outros órgãos de debate, organizam modelos de aulas e até a organização do próprio trabalho docente inovador em relação àquilo que se estabelece. Mas o que eu gostaria de pensar e de pedir a vossa ajuda é se é possível ter um modelo de autonomia deste tipo numa escola com 2 mil alunos, 3 mil alunos. Ou seja, se a dimensão do número de alunos, mas também do número de professores que se tem que gerir e a quantidade de instalações, tem impacto na forma como verdadeiramente a autonomia pode ser utilizada, ou seja, capaz de prevenir e de encontrar soluções em relação ao contexto onde está. Em segundo lugar, a questão da autonomia curricular. Ou seja, no âmbito do vosso contrato de autonomia, se vocês podem encontrar soluções de projetos, de espaços de trabalho entre professores e alunos que permitam trabalhar algumas áreas que entendam ser importantes. Por exemplo, a formação cívica que agora desaparece. Ou seja, qual é a vossa margem de autonomia curricular? E terceira questão. Ao que sei, o número de alunos por turma não é um dos aspectos permitidos em termos de gestão autónoma por parte das escolas. E qual é a vossa apreciação desta questão? Ou seja, se é importante as escolas também definirem, enfim, dentro de alguns critérios, terem a possibilidade de definir o número de alunos por turma. Por fim, dizer que eu acho que é interessante que neste momento tenham aqui apresentado que na área da educação física e também na área da educação artística a questão do par pedagógico seja entendida como uma questão importante. Depois há uma outra questão, eu já estou provavelmente a ultrapassar o meu tempo, que é a questão dos critérios de retenção. Ou seja, se não acham que o estabelecimento de uma medida que é relativamente cega, ou seja, não ter duas negativas, se é positivo ou não, porque eu tenho a ideia que estes critérios de retenção muito fixos dificultam às vezes a vida a estudantes que estão ali num campo, em terra de ninguém. Ou seja, há uns que por questões de maturidade devem ser retidos, mas eu creio que os professores é que devem pensar isso. Há outros que tiveram ali um momento em que falharam alguma dificuldade, mas têm a capacidade e estão inseridos na turma e, portanto, mais vale mantê-los. E, portanto, eu acho que a questão do sucesso pleno é absolutamente determinante, é fundamental não fazer a tal gestão das cadeiras, mas se estes critérios de retenção não são demasiado cegos. E peço desculpa por tantas questões. Obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado Ana Drago. Tem agora a palavra para responder. Peço dentro de 10 minutos, se possível. Muito obrigado.
Ora, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer a atenção com que ouviram a apresentação que aqui vos trouxemos e depois tentando responder às questões colocadas pelo Grupo Parlamentar do PSD. Relativamente às taxas de transição, os valores que ali apresentamos referem-se às taxas de transição por ano de escolaridade. No entanto, desde o ano 2001-2002, fazemos a análise dos sucessivos cortes dos alunos que se inscreveram no primeiro ano do agrupamento, nas escolas do agrupamento de escolas de Algoz. E temos constatado que, com o passar dos anos, a percentagem de alunos que se encontra no ano que deveria estar vem aumentando também. Portanto, apesar de termos apresentado aqui apenas as taxas de transição por ano de escolaridade, se tivéssemos apresentado aqui o estudo que vamos fazendo sobre os cortes, e de fazê-lo desde 2001-2002, os números seriam também agradáveis de ser mencionados. Relativamente à questão que nos colocou das aulas de substituição, nós não temos aulas de substituição. Quando saiu a legislação, não tínhamos ainda contrato de autonomia e experimentamos um ano e vimos que não seriam producentes. aproveitamos o contrato de autonomia para tentar implementar medidas que fizessem com que não sentíssemos a necessidade de as ter. E a nossa organização em equipas por ano de escolaridade facilitou tudo isso. Portanto, nós temos uma equipa de 10 professores do 5º ano, uma equipa de 10 do 6º e assim sucessivamente, que reúnem semanalmente. Portanto, nós semanalmente fazemos o agendamento das aulas que aqueles alunos vão ter. Se fazemos já, antecipamos algum percalço que poderá existir algum docente e antecipamos as substituições. Portanto, esta gestão muito próxima, temporalmente, das aulas e das atividades letivas permite-nos superar alguma contrariedade em termos de ausências de professores. Portanto, nós temos um número muito próximo de 100% entre a comparação das aulas previstas e as aulas dadas. Isso explica também a questão colocada depois mais tarde sobre a assiduidade dos professores. Portanto, nós há muito tempo que implementamos as permutas em detrimento das aulas de substituição. Como temos um modelo de funcionamento em equipas por ano de escolaridade, isso facilita-nos muito o trabalho, porque as equipas reúnem semanalmente e podem calendarizar com celeridade, encontrando uma resposta a alguma contrariedade. Relativamente às dificuldades que sentimos na implementação do contrato de autonomia, pois a maior delas é a incerteza. Como também alguém colocou, este contrato tem um limite temporal. Estamos sempre na dúvida o que vai acontecer a seguir. Há uma cláusula que diz, até que se diga em contrário, ele manter-se-á assim, mas isso para nós gera-nos alguma dúvida. Portanto, para que se possa pensar o ensino, pensar as condições em que se implementa este contrato e que para que o possamos adaptar e motivar as pessoas em torno dele, era importante, se calhar, termos um grau de incerteza mais estreito. Relativamente à garantia de renovação, pois isto também responde. Portanto, para já não temos, para já é aquele. O que está estipulado no contrato é que até que se faça algo de novo, ele continua assim. Já tentamos em algumas vezes tomar a iniciativa de fazer algumas alterações com a tutela, não tivemos grande resposta relativamente a isso. Relativamente à percentagem de professores contratados, a questão colocada pela deputada Rita Rato, do PCP. Temos cerca de 50% de professores contratados. São professores, grande parte deles, que se mantêm connosco desde o início do contrato de autonomia. Temos uma modalidade de contratação diferente das outras escolas, portanto, não temos. Depois da colocação a nível nacional, passamos diretamente para a colocação e oferta de escola, com critérios definidos por nós, o que nos permite, de alguma forma, manter o nosso corpo docente ao longo dos anos de vigência do contrato. Relativamente às questões colocado pela deputada Ana Drago, do Bloco de Esquerda, do número de alunos por turma. Também está previsto no contrato que, através em concordância com a Direção Regional do Algarve, nós possamos definir o número de alunos por turma, podendo haver algum desfasamento relativamente ao que está proposto a nível nacional. Aos 22, neste momento 22. Critérios de retenção e sucesso pleno. Se poderiam ser aqui um fator algum fator prejudicial. Pois nós damos tanta ênfase ao sucesso pleno que as provas globais e os critérios de retenção não têm aqui grande preponderância. Portanto, mais do que passar e chumbar, mais do que transitar ou não transitar, nossa preocupação e aquilo que incutimos nos nossos alunos e nos pais deles é fazer com que eles atinjam o sucesso pleno. Portanto, nós temos 60% de alunos com sucesso pleno. Claro que as equipas docentes são constituídas por profissionais da educação e têm todas as situações e atribuímos grande importância a todas as situações e à particularidade de cada um dos alunos. Portanto, eu não creio que algum aluno tenha alguma vez sido prejudicado por isso, porque a nossa ênfase aqui está sempre no sucesso pleno.
Muito boa tarde. Pegando na questão colocada sobre o funcionamento dos espaços pedagógicos, creio pelo Grupo Parlamentar do PCP, a nível do primeiro ciclo, todos os departamentos trabalham em conjunto. E a verdade é que nós diferenciamos a coadjuvação do par pedagógico por isso mesmo, porque consideramos que eu também trabalhei em coadjuvação nos meus primeiros anos de serviço, e o professor que não era daquela determinada área, não é da área específica, encostava-se, entre aspas, um bocadinho ao professor que realmente iria dar aula. Aqui não, isto não acontece. O que acontece é que estão os dois a trabalhar em conjunto, planificam em conjunto, em departamentos, e trabalham em conjunto na sala de aula. Estamos a falar nas áreas da informática, da educação musical, ciências experimentais, expressão plástica e uma questão que não foi referida no PowerPoint, desporto escolar nos terceiros e quartos anos de escolaridade.
Só para atender algumas questões, é muito difícil, são muitas questões, ideias diferentes. Não, penso que não vai ser necessário. Bom, o contrato de autonomia 2007-2011 foi-nos dado, como está, mais um ano, o ano passado. O grupamento é um grupamento que tem aproximadamente já 15 anos. Neste momento, a questão que se punha, como sabem, foi mesmo garantido por que em 2013 iriam todas as escolas entrar em agregação. Nós, por uma questão estratégica, e estamos a perder alunos, estrategicamente achámos que fazia sentido, mesmo contra a autonomia, avançámos para agregação. Até por uma questão geográfica, se reparem no mapa do Conselho de Silves, nós vamos ficar no meio do Conselho e havia uma escola mais a sul ao lado, que era a Escola de Silves. O que quer dizer que, se nós não ficássemos, implicaríamos que outra não ficasse abandonada. A nossa decisão de ficar agregados ou não iria prejudicar, ou não, depende do ponto de vista, duas comunidades. Estrategicamente, do seu ponto de vista estratégico e da sobrevivência das próprias crianças, da própria comunidade e até do próprio projeto educativo, nós achámos que fazia sentido avançarmos com o contrato, mesmo com o contrato de autonomia, para a agregação. Passaríamos de um tamanho de 800 alunos, 700 alunos, para 1.700 alunos. Sendo que faria todo o sentido aqui, porque esta agregação e negociação feita com a Direção Regional permitiria que daqui a um ano ou dois, este próprio novo agrupamento viesse a ter uma secundária no seguimento da linha de filosófica, digamos assim, ou da fundamentação da criação dos mega-agrupamentos, que era, teríamos então, os alunos ficariam neste agrupamento, faria o percurso todo do pré-escolar até à secundária. Também ficou acordado, e quando digo acordado, estamos neste momento só a nível de base de reuniões preparatórias, acordado com a Direção Regional, que está a pôr a questão neste momento à tutela, de que a ideia seria, neste primeiro ano, fazermos o alargamento do contrato de autonomia de forma faseada, introduzindo-se neste momento o pré-escolar e depois o primeiro ciclo, aos novos alunos que irão constituir todo o agrupamento, sendo que daqui a um ano ou dois estaria toda a gente entrando no mesmo projeto educativo. E ficou também garantido que para nós era importante para nós, e penso que isso é possível, e se olharmos assim, poderá ser uma forma de gerir de uma forma com equidade e com alguma justiça estes meios agrupamentos, que era garantir a entidade dos agrupamentos que os constituem. O que se perde, no nosso entender, a nível da gestão, é aquela proximidade. Nós, pelo contrato de autonomia, conseguimos blindar-nos, estamos blindados do ponto de vista da organização interna, da gestão orgânica, e de certa forma criamos alguns órgãos de lideranças intermédias que nos garantem que a própria direção, no fundo nossos quatro e mais uma ou duas pessoas, possam estar distanciadas e preocupem-se mais com situações estratégicas, de ordem financeira, de forma logística, do que daquela gestão diária. Essa gestão diária tem pessoas numa liderança intermédia que fazem esse trabalho e fazem-no muito bem feito. No meio agrupamento vai ter que se manter também. Evidentemente, nós iremos perder o contacto mais direto com os alunos e, se calhar, com alguns pais, não tenhamos dúvidas disso. Mas faz parte do novo paradigma e teremos que nos adaptar a isso. É preferível isso, mantermos as condições para os nossos alunos, que são alunos, como eu continuo a dizer, de uma área rural, não suburbana, mas rural, que não tinham acesso a uma quantidade de vantagens, vantagens que as outras escolas tinham, e que conseguimos, contra a autonomia, lhe poder dar esse tipo de vantagens. Quando nós dizemos, por exemplo, que os alunos têm aulas práticas, acho que foi a senhora deputada há bocado que me pôs essa questão, na matemática e no português, nós não temos aulas de apoio, não temos apoios pedagógicos acrescidos, porque fazemos para todos, isto é, nas cinco aulas da semana, há pelo menos duas que são práticas, a matemática, a português e inglês, em que entra um segundo professor na sala de aula e faz trabalho prático, como fosse uma aula prática, a todos, aos médios, aos maus, aos bons e aos excelentes alunos, e todos podem evoluir. Essa é que é a procura da evolução deles. Portanto, é feita ali diretamente com o professor. Na questão da formação cívica, que foi-nos colocada pelo grupo parlamentar do PS, esta questão da formação cívica está logo metida no nosso próprio projeto. O projeto é todo discutido. É um projeto que é discutido com as famílias, é um projeto que é discutido com a própria comunidade. Temos um órgão da comunidade e este órgão obriga a que haja uma tomada de cidadania. Os alunos, no conselho de delegados de turma, que é um conselho formal, tal e qual como a formalidade que vocês têm aqui, tem uma tomada de posse, em que tem secretários e tem atas, habituam-se a uma vida democrática e debate e acabam depois por ter que assumir as próprias decisões que ali tomam. As decisões que os alunos tomarem, que são meramente consultivas, mas que nós acabamos depois por torná-las efetivas, porque têm uma visão diferente da nossa, portanto, a prática deles revê-se, né? Eles revêem essa prática. E fazemos estes pequeninos, pode parecer assim um bocado, não fazer sentido, mas alunos do primeiro ano também fazem parte disto. Evidentemente que estão de um lá um bocado assim. Temos. Andam um bocado lá assim, não sabem o que estão a fazer, mas é a primeira introdução. Portanto, vamos introduzindo-os devagarinho neste processo todo. A mesma coisa acontece com os pais. Os pais têm que ser responsabilizados. E eu posso dar um exemplo muito concreto, que é qual é o melhor portão de entrada com mais segurança para os vossos filhos? Não é? A nossa visão é uma, a visão das crianças é outra, a visão dos pais é outra, da autarquia é outra. E quando falamos e conversamos, conseguimos chegar a decisões de consenso. E isto, no fundo, é a formação cívica, é a cidadania, no fundo, na sua prática. Isso faz-se de uma forma transversal. Penso ter respondido o essencial.
É só porque eu não fiquei. É muito rápido, é só perguntar se eu não percebi se no próximo ano letivo, mesmo com o alargamento ao secundário, se tem garantido o contrato de autonomia.
Não temos garantia. O nosso indicador neste momento e o compromisso que o TEL tem connosco é que o contrato de autonomia é para continuar. Não é? Estamos neste momento a aguardar. Há toda esta questão que estão a se pôr neste momento, que vocês sabem que estão aqui cheios de trabalho, portanto, estas questões terão mais importância, com certeza, neste momento, mas o que nos foi dito de forma não oficial é que era para continuar. E como o próprio contrato tem uma cláusula que diz até a tutela dizer alguma coisa, mantém-se o que está em vigor, nós vamos continuar a trabalhar com aquilo que temos. Desculpe? Não percebi.
Bom. Eram à parte. Na linguagem parlamentar, enfim, à parte. Muito obrigado pela vossa presença. Como disse, não é muito costume nós recebermos direções de escolas ou de agrupamentos escolares, como compreendem, enfim, são inúmeras, e nós não podemos fazê-lo. Fizemos-lo pelo apreço que temos, pelo espírito, pelo entusiasmo que sentimos no vosso trabalho. Eu tive, aliás, a ocasião há alguns anos de visitar a vossa escola, e ser testemunha pessoal, e portanto achei muito interessante, passados vários anos, sentir na vossa correspondência o mesmo espírito, e também por aquilo que referiu a Sra. Deputada Ana Drago, a muita curiosidade que nós temos de ver como é que na prática funcionam os contratos de autonomia, que é uma matéria, enfim, sobre que existem muitas lendas, mas que é bom conhecer na prática como é que as coisas funcionam. E portanto queria felicitar-vos pelo vosso entusiasmo, pelo vosso trabalho, pelos resultados que aqui nos apresentaram, e encorajar-vos a que prossigam, e na certeza tem aqui em todos os deputados desta Casa, toda a Assembleia, em particular desta Comissão, um amigo ou uma amiga que vos atenderá em tudo o que for possível. Muito obrigado.
Fica também o convite, se quiserem verem logo, sei que têm feito as visitas, se quiserem logo.
Deixaram-nos a cópia do Paulo. Pronto, então fica aqui, e portanto está ali o GPS, como disse, podemos ir à escola. Muito obrigado.
Obrigado. Boa tarde a vocês.
Obrigado.
Obrigado.
Obrigado.